Boa tarde e bem-vindos a mais um episódio do podcast Janela Europeia do NAPEC. Eu sou a Joana Rodrigues.
E eu, a Sara.
E hoje temos um episódio especial com a presença de Maria Martins, recentemente licenciada em Estudos Europeus pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e atualmente estudante de mestrado na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, onde vamos dialogar e analisar o seu trabalho de seminário em Estudos Europeus, uma cadeira obrigatória do nosso curso, e cujo tema é, e passo a citar, a União Europeia como um poder neocolonial, a mitigação dos riscos de segurança relacionados com o clima. Então, para começar, queria então perguntar à Maria se ela podia então explicar de uma maneira curta o tema do seu trabalho de seminário em Estudos Europeus.
Olá, então, olá Joana, olá Sara. O meu trabalho de seminário em Estudos Europeus basicamente centrou-se em analisar a União Europeia como um ator neocolonial hoje em dia e precisamente tentar compreender o porquê da inserção, da introdução de políticas relacionadas às alterações climáticas, nomeadamente na política de vizinhança europeia para a vizinhança do Sul, ou seja, a região MENA, que é Middle East e North Africa. E precisamente o que eu analisei foi que estas políticas, por serem tão centradas nas necessidades europeias, acabam por ter o efeito oposto do que é proposto, que é mitigar os efeitos negativos das alterações climáticas nestas comunidades que são consideradas já por si só frágeis, e na verdade a União Europeia, por ter implementado as políticas de um ponto de vista eurocêntrico, tem tido precisamente aqui criado mais insegurança e políticas inadequadas à realidade destas localidades.
Quanto à tua pergunta de investigação, esta é inclusa sobre a inclusão de políticas ambientais na PEV, tendo como estudo de caso a União para o Mediterrâneo. Na tua opinião, este é um tema ainda pouco abordado pela comunidade académica? Deveria a União Europeia ter uma visão mais informada e inclusiva sobre a realidade das comunidades locais abrangidas por estas políticas ou sobre as consequências para estas populações vizinhas e fornecer mais meios para auxiliar a luta contra as alterações climáticas em outras regiões?
Portanto, precisamente o meu trabalho encaixou-se aqui, digamos aqui numa falha da literatura, no sentido em que precisamente os trabalhos de investigação vão procurar preencher aqui vácuos, no sentido em que outros académicos, a comunidade académica não tem tanto estudado. E como esta é uma política recente, ou seja, a nova Agenda para o Mediterrâneo saiu agora em fevereiro deste ano, de 2021, e portanto tem sido um assunto que é bastante recente e que eu tenha percepcionado que a comunidade académica não tem analisado esta questão precisamente de uma perspectiva mais crítica em relação à União Europeia. E precisamente a União Europeia tem aqui uma grande falha, que é precisamente políticas que continuamente, nomeadamente na PEV, têm sido políticas inadequadas, porque são políticas muito centradas e são elaboradas predominantemente por instituições europeias, portanto não tem aqui um input da outra parte, não é? Desta parceria das localidades, dos governos, e que portanto tem tido aqui consequências muito negativas e que não só vai aqui acertar na questão existencial destas comunidades que são prejudicadas, mas muito também a nós próprios, não é? Porque as alterações climáticas, na verdade, são uma questão existencial da humanidade. E, portanto, achei bastante importante tocar nestes assuntos.
Claro, e até como eu li no artigo da nossa professora Wanda Dias, que até refere que, como a PEV permanece maioritariamente unilateral, no objetivo que tem de mudar o ambiente na vizinhança europeia, e que, de facto, como disseste, a União Europeia tem-se responsabilizar pelos fracassos que tem e de facto, fazer alguma coisa sobre este tema tão importante, que nos afeta a todos. Outra pergunta que eu tinha era então perguntar o que atraiu para que fosse este o teu tema para fazer então o trabalho de seminário.
Eu acho que sempre tive particular interesse em perspectivas mais críticas, nomeadamente pós-coloniais e neocoloniais, porque sinto que, aqui é mais uma crítica à comunidade académica, mesmo licenciatura, a nível de licenciatura, sinto que perspectivas mais críticas não são tão introduzidas no primeiro ciclo do ensino superior, e foi algo que me sempre muito interessou, porque acho que abrange aqui outras vozes e levanta questões que normalmente nós não somos deparados, mas acho que são questões que estão no nosso dia a dia e que são questões importantíssimas se nós queremos ir na direção do mais progresso e de melhorar a União Europeia enquanto também ator internacional. E portanto foi isso precisamente que me atraiu.
E foi fácil para ti escolher o tema? Isto porque eu vi e presenciei algumas pessoas que demoraram um pouco mais tempo, outras que foram, pronto, deram logo de caras e adoraram logo aquele tema, um certo tema. Como é que foi para ti?
Eu acho que escolher um tema de investigação é sempre muito complicado, é sempre um processo que muitas vezes acontece num curto espaço de tempo, porque é o prazo que nos dão. Eu, por exemplo, agora estou no início de meu mestrado e tenho que arranjar um tema de investigação dentro de 2 semanas, e existe uma infinidade de possibilidades, mesmo num tema tão específico, por exemplo, enquanto as alterações climáticas e as políticas de alterações climáticas na União Europeia. E, por um lado, eu acho que é uma questão de sorte, porque há pessoas que já têm interesses pré-definidos e que têm uma visão muito certeira do que querem, e isso ajuda bastante, mas por outras vezes encontrar o tema que se adequa, por exemplo, ao tempo de investigação que uma pessoa tem, as possibilidades, por exemplo, fazer alguns temas de investigação são demasiado profundos para se abordar em 6 meses ou num ano, são temas que darão para uma tese de doutoramento ou de pós-doutoramento. E eu acho que é preciso pesquisa prévia e também aqui uma certa disciplina para tentar encontrar o tema assim no soft spot.
E
No
como
sweet.
foi realizar a pesquisa para este seminário? Sendo que todos os trabalhos de seminário exigem, lá está, uma pesquisa bastante aprofundada do tema, se esta pesquisa foi exigente e trabalhosa? Sim, porque todos os alunos que vão ingressar agora no terceiro ano de estudos europeus, penso que esta seja uma das cadeiras que mais têm curiosidade em saber como funciona, por onde começar, esses assuntos mais logo iniciais.
Portanto, se é muito, se existe aqui um grau de dificuldade em relação à investigação, é isso?
Sim, certo.
Pronto. Existe, mas isso também faz parte do percurso académico da licenciatura. Eu acho que é preciso sempre um grande nível de disciplina e um grande nível de exigência. E também depende de quanto é que alguém está disponível para dedicar, porque existe uma grande diferença entre tirar um 15 ou entre tirar um 18. Para tirar um 18 é preciso ir para além do que é expectável, é preciso ir para além do básico. Eu conheço, a maior parte dos meus amigos não tiveram grandes dificuldades no seminário do que é expectável. Ou seja, é preciso aqui uma maior carga horária, é preciso aqui maior dedicação para ler, muitas horas para ler, muitas horas para estudar, mas ao mesmo tempo não é algo que é muito difícil ou para além do fazível.
Ok. Queria fazer outra pergunta, mais relacionada agora com as conclusões que tu tiraste ao longo do teu trabalho de seminário, onde há uma parte que tu referes que a análise em evolução política da ação climática da União Europeia permitiu-me compreender como esta se tem progressivamente focado na sua securitização, ao invés de oferecer uma forma mais holística e uma aproximação compreensiva. Com isto, pergunto se as conclusões que tu retiraste com a elaboração deste trabalho foram expectantes no início do mesmo, ou se tiveste uma evolução de pensamento durante a análise e a investigação?
Uma boa pergunta. Eu acho que ao início, como já disse, como sempre quis ir por uma perspectiva mais crítica, em relação à Actorness da União Europeia, acabei por não me surpreender muito com as conclusões a que cheguei. Por outro lado, foram conclusões surpreendentes pelo lado negativo, no sentido em que eu acho que parte de mim, por um lado, também queria acreditar que a União Europeia teria aqui uma abordagem mais holística e mais compreensiva. Mas eu acho que a evolução do pensamento existe sempre, ou seja, a partir de estudo e de análise de discurso, e não só todas as ferramentas, mesmo no sentido em que, achava que era assim de certa forma, ou seja, tinha uma perspectiva crítica e achava que a União Europeia de facto se securitizava, ela tem tido aqui uma grande tendência para a securitização dos seus objetivos nesta parceria, mas ao mesmo tempo existe aqui uma evolução no sentido em que eu não sabia especificamente como era, não é? Só a partir da dedicação a um, digamos aqui, um nicho de estudo é que nós apercebemos qual é a dimensão, qual é a abrangência desta situação
e qual a urgência também do assunto.
A urgência do assunto, como são as alterações climáticas, acaba por sempre estar na pauta hoje em dia, não é?
Claro.
Não, mas todos os assuntos, obviamente, no seu grau, maior ou menor, são urgentes. Mas acho que é aqui mais a percepção de compreender mesmo a dimensão e a abrangência do escopo do que tu vais estudar em específico. No meu caso, foi precisamente que a União Europeia acaba por ter aqui uma narrativa superficial, um pouco misleading, em que eu de facto não estava à espera de haver, mas por outro lado, como já tinha também uma perspectiva e como foi essa metodologia e digamos assim um enquadramento que me guiou, por aí também já estava à espera do que ia encontrar ou não, mas é para isso que a investigação também serve, para nós verificarmos se de facto o que nós nos propomos a investigar e digamos aqui um enquadramento que nos deu, se de facto isso se verifica ou não, e às vezes acontece de isso não se verificar, e isso leva-nos a outras questões de investigação e outras conclusões também.
Agora uma pergunta que vai mais passar assim na cabeça dos alunos que estão agora no terceiro ano, que vão abordar estes problemas logo nas 3-4 primeiras aulas, é o que é o estado da arte e o estudo de caso, qual é a diferença e se tens algumas dicas que possas dar?
É assim, acho que nas primeiras aulas os docentes vão tornar bem claro que o estado da arte e o estudo de caso são coisas completamente diferentes e já por aí, mesmo pelo nome, se calhar pode enganar por ser estado, estudo, mas o estado da arte é na verdade aperceber-se, nós apercebemos de onde é que nós estamos, o que é que já, qual é a investigação que já foi feita sobre o assunto, sobre um determinado tópico, quais é que foram as conclusões que já se chegaram. Portanto, é aqui, tenho uma amiga minha que uma vez, quando nós estávamos a discutir sobre como tentar compreender o que é que era o estado da arte, ela deu uma metáfora que eu achei fantástica, que era precisamente, eram os tijolos para construir um prédio. Ou seja, para nós construirmos o nosso puzzle de investigação, ou prédio de investigação, nós temos de perceber o que é que já há. E, portanto, aqui os tijolos para construir um muro, ou um prédio, o que é que seja. E o estudo de caso é o que nós vamos usar para estudar aqui, digamos, de forma mais detalhada, a nossa investigação. No meu caso, por exemplo, foi a União para o Mediterrâneo, porque já havia aqui documentos sobre esta zona do Médio Oriente e do Norte de África, entendida aqui como um hotspot para as alterações climáticas. Mas o estudo de caso, por exemplo, poderá ser a União Europeia e a defesa para os direitos humanos. E depois poderemos ver o estudo de caso, como é que isso acontece na Turquia ou na Jordânia, em qualquer outro sítio.
E quanto ao processo de avaliação da cadeira em si, da unidade curricular, ao longo de todo o semestre, como foi para ti? E se puderes explicar, tu que tiveste a professora Wanda, Explica como foi para ti e em que é que consistiu.
O processo foi bastante simples, na verdade. O processo, nós basicamente temos que entregar, ou seja, na cadeira de seminário não existe aqui recurso ou possibilidade de ir para época especial. É um trabalho que exige avaliação contínua, no sentido em que, primeiro, existe uma primeira fase em que nós temos de construir o projeto, ou seja, o projeto de investigação, que é um texto, eu não me lembro exatamente do limite de palavras, mas é um texto relativamente curto, e depois existe o projeto do seminário. Para ambos existem uma apresentação oral, que depois também vai complementar a avaliação do projeto ou do trabalho de seminário, o que também ajuda, por exemplo, as apresentações ajudam muito para tentar perceber onde é que falhou, onde é que posso melhorar, porque só depois das apresentações é que nós submetemos os trabalhos. Em relação à avaliação, a professora Wanda Amar Dias sempre foi excepcional, sempre esteve disposta a ajudar, mas por outro lado é importante os alunos que vão ingressar na cadeira de seminário a perceberem-se que isto não é uma cadeira como qualquer outra ao mesmo tempo, no sentido em que obviamente que os professores vão ser mais exigentes e que obviamente isto exige que exista aqui um estudo próprio, ou seja, não é a professora que vai dar todos os passinhos, vai dar assim, digamos, a papa mastigada para depois fazer o trabalho. Existe aqui uma exigência e maturidade em esse nível para serem bem-sucedidos, mas acho que também não é nada de outro mundo e é bastante fazível e bastante acessível.
Quanto a... Eu também estive em seminário e dizendo só assim um bocadinho de que todas as professoras que no ano passado, no semestre passado, foram três, que foi a professora Dina, a professora Camisão e a professora Wanda, todas as opiniões que eu tinha dos alunos era de que sim, elas eram, as professoras eram bastante acessíveis, sempre a marcar reuniões quando os alunos queriam, portanto, para os futuros alunos de seminário. Não tenham medo e é uma cadeira, claro que vão ver seminário e vão... Ai, não tem época especial, mas é uma cadeira completamente, não é nada de outro mundo, sim, envolve muito esforço, mas é fazível e completamente acessível.
Deste modo, se gostarem de saber mais coisas ou quiserem tirar dúvidas sobre o seminário em estudos europeus, não hesitem em contactar-nos ou então podem aceder facilmente ao site da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde na parte referente ao curso de Estudos Europeus irão ter mais informações detalhadas sobre esta cadeira.
Assim, despedimos-nos deste episódio com um agradecimento especial à nossa convidada, Maria Martins, e não se esqueçam de ficarem atentos aos próximos episódios do podcast Janela Europeia, do NAPEC, e de nos acompanhar através das nossas redes sociais, no Facebook e Instagram. E até à próxima!
Até à próxima! Special.